Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RF Direto de Paris. Hoje é quinta-feira, 20 de março de 2025. A seguir, a correspondente da RF na Bélgica traz informações sobre o encontro de cúpula dos líderes europeus em Bruxelas. O tema, logicamente, não pode deixar de ser a guerra na Ucrânia. A imprensa francesa mostra como o governo francês se mobiliza para que a população invista em produtos financeiros especialmente criados para apoiar o rearmamento do país diante da ameaça russa. Depois, reportagem mostra como o Brasil liderou o debate na ONU sobre misoginia online e o podcast Planeta Verde destaca a descoberta de um francês que desenvolveu a primeira bicicleta elétrica sem bateria. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Líderes europeus se reúnem pela segunda vez neste mês para discutir a guerra na Ucrânia e a defesa do bloco. Desta vez, porém, o Conselho Europeu, que começa nesta quinta-feira, acontece logo depois de o presidente russo Vladimir Putin ter concordado com cessar fogo temporário às infraestruturas da Ucrânia. Isso depois de uma conversa por telefone com o presidente americano Donald Trump. Como foi a reação da União Europeia e quais serão os próximos passos? É sobre esse assunto que vamos conversar agora com nossa correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca Surander. Olá, Letícia, bom dia. Como a conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin foi recebida aí em Bruxelas? E qual iniciativa poderá ser aprovada neste Conselho Europeu?
Bom dia. Olha, a conversa entre o presidente americano Donald Trump e o russo Vladimir Putin durou uma hora e meia, mas não foi o suficiente para convencer Bruxelas. Os dirigentes europeus estão bastante céticos em relação a esse discurso de paz temporário do líder russo. Para eles, Putin não é sério o suficiente para buscar um fim pacífico para o conflito que já dura 3 anos. Às vésperas do encontro em Bruxelas, a chefe da diplomacia europeia, Kaya Kallas, afirmou: Putin quer ver os Estados Unidos e a Europa divididos, mas nós não vamos dar isto a ele. Durante os 2 dias de reunião, Kallas pretende convencer os países do bloco, além do Reino Unido e a Noruega, a mobilizarem até 40 bilhões de euros para um novo apoio militar a Kiev. O plano representa o dobro da ajuda que a União Europeia prestou à defesa ucraniana no ano passado e prevê que os países contribuam de forma voluntária.
Agora, Letícia, quais medidas concretas sobre o financiamento da defesa europeia serão abordadas neste Conselho Europeu?
Então, acaba de ser publicada a Estratégia de Defesa para a União Europeia, intitulada Livro Branco sobre a Defesa Europeia Prontidão 2030, que define as prioridades em matéria de investimentos para rearmar a Europa e como esse processo será financiado. A ideia é comprar mais armas de empresas da União Europeia ou de países terceiros com quem o bloco tem acordos de defesa. Os fabricantes de armamentos do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Turquia serão excluídos dos futuros contratos, a menos que assinem um acordo de parceria e defesa com a União Europeia. Em Bruxelas, os líderes europeus devem aprofundar o debate sobre este livro branco, que tem por base a proposta da Comissão Europeia de mobilizar até 800 bilhões de euros para financiar a defesa do continente nos próximos 4 anos.
Agora, Letícia, a Europa tem pressa em se rearmar? Por que a Comissão Europeia afirmou que a Europa precisa estar pronta para dissuadir potenciais invasores até 2030?
No mês passado, o serviço de inteligência dinamarquês acendeu o alerta ao afirmar que a Rússia poderia começar uma guerra em larga escala com a Europa em 5 anos, se Moscou considerar que a OTAN está militarmente enfraquecida ou politicamente dividida. Em seguida, a Comissão Europeia declarou que a Europa precisaria estar pronta para dissuadir potenciais invasores até 2030. Recentemente, ao citar vários relatórios de inteligência, o comissário europeu de defesa, Andrius Kubilius, reforçou a mensagem de que a Rússia poderia estar pronta para lançar um ataque militar contra um país da União Europeia ou da OTAN antes de 2030.
Muito obrigado, Letícia Fonseca Surander, correspondente da RFI em Bruxelas, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Adriana Moisés.
A imprensa mostra nesta quinta-feira como o governo francês se mobiliza para que a população invista em produtos financeiros especialmente criados para apoiar o rearmamento do país, para evitar no futuro uma guerra com a Rússia. Para estar pronta a se defender contra agressões externas dentro de 5 anos, a União Europeia incentivará a compra de equipamentos fabricados em seu território. E a França é o país com indústria mais avançada neste setor, junto com o Reino Unido. O ministro da Economia, Henrique Lombard, anunciou nesta quinta-feira a criação de um produto de poupança, por meio do qual os cidadãos poderão financiar empresas do setor de defesa, o que deverá gerar 450 milhões de euros, cerca de 2 bilhões e 700 mil reais. Em entrevista ao canal de televisão TF1, o ministro explicou que esta poupança será em breve lançada pelo banco público BPI France. O depósito mínimo inicial será de 500 euros, cerca de 3 mil reais, e terá uma remuneração maior do que produtos similares existentes. A indústria francesa está em busca de 5 bilhões de euros de investimento privado, cerca de 30 bilhões de reais, para financiar a produção de novos equipamentos. A maior parte do investimento necessário virá do orçamento do Estado, com um montante estimado em cerca de 100 bilhões de euros por ano, ou seja, 614 bilhões de reais. Os estoques de munição e peças de reposição devem ser reabastecidos. Protegida por sua dissuasão nuclear, a França não considerou necessário reforçar seu escudo antimísseis. Os investimentos em defesa cibernética e equipamentos espaciais também foram identificados como prioridades. O ministro das Forças Armadas, Sébastien Lecornu, tem sublinhado, diz o Le Figaro, que os meios de guerra híbrida utilizados pela Rússia não são cobertos pela dissuasão nuclear. Operações de influência e ataques cibernéticos exigem uma resposta diferente e poucas nações na Europa têm capacidades confiáveis nesta área, reporta o Le Figaro.
Reportagem.
Luciana Rosa.
O Brasil assumiu um papel de liderança na discussão sobre misoginia online durante a 69ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, o principal fórum das Nações Unidas sobre os direitos das mulheres. Em um evento paralelo realizado nesta terça-feira, na sede das Nações Unidas em Nova York, representantes do governo brasileiro, especialistas e ativistas destacaram os desafios para enfrentar o ódio e a violência digital contra as mulheres e defenderam a responsabilidade das plataformas digitais. O evento, intitulado Misoginia Online, os desafios para enfrentar o ódio e todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres, foi organizado pelo Ministério das Mulheres e posicionou o Brasil na vanguarda dessa discussão global. Autoridades brasileiras reforçaram a necessidade de regulamentação internacional para garantir a proteção às mulheres no ambiente digital. A secretária executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guaresi, destacou que o Brasil tem se empenhado para colocar a questão da misoginia digital no centro da agenda internacional. Durante sua fala no evento, ela ressaltou a importância de reconhecer e nomear essa violência para poder enfrentá-la.
Primeira coisa bem importante sobre a questão da violência de gênero nas redes sociais. Em todas as falas que a gente viu aqui, nós percebemos que isso ainda é, dentro de alguns espaços, não é negado essa... Você precisa nomear.
Quaresa explicou que o Brasil está atualmente conduzindo pesquisas para mensurar o impacto da violência digital e ajudar a embasar políticas públicas mais eficazes para combatê-la.
No Brasil estamos fazendo pesquisa, né? Nós estamos fazendo várias pesquisas, porque a gente não tem dados. A coisa mais importante é ter dados, porque isso vai fundamentar o nosso processo de análise, o nosso processo de reflexão e de proposição de ações.
Um dos pontos centrais do debate foi a responsabilização das plataformas digitais, um tema em que o Brasil tem pressionado por avanços nas Nações Unidas. A conselheira do CNJ, Renata Gil, explicou que é uma proposta em análise para responsabilizar legalmente as empresas de tecnologia em caso de discurso de ódio e ataques coordenados contra mulheres.
A estabilidade das plataformas digitais do Brasil está sendo enfrentada a duras penas e a gente tem um recurso no Supremo Tribunal Federal, que não vou falar o número assim, mas eu deixo para vocês, e o voto apresentado pelo ministro Dias Toffoli, que eu até ajudei a construir, apresentei para ele argumentos, ele cria a responsabilidade objetiva das plataformas. Esse processo está tido de vista pelo ministro André Mendonça, mas ele delineia de uma forma vanguardista o que é violência digital e o que é vulnerabilidade digital.
Renata Gil ressaltou que a ausência de uma regulação clara dificulta a responsabilização das empresas e deixa as vítimas desprotegidas diante de ataques organizados. A proposta brasileira para responsabilizar legalmente as plataformas foi bem recebida por outros países participantes do CSW. Mulheres em cargo de liderança são alvos frequentes de campanhas de ódio e difamação. Por isso, a líder da Marcha das Margaridas, Maria José Amazê, afirmou que o objetivo desses ataques é afastar as mulheres da política e eliminar sua influência nos espaços de poder.
Os espaços virtuais reproduzem situações construídas socialmente e podem ser componentes para reforçar violências contra as mulheres, como a violência sexual. No Brasil, o veículo de difamação campeão é o Facebook. Mas tem havido uma migração para o WhatsApp. Seria que o Brasil é um país que mais usa o WhatsApp.
Mas é citou os casos de Manuela Dávila e Dilma Rousseff, que foram alvos de campanhas de desinformação e ataques coordenados nas redes sociais. Dilma sofreu uma série de ataques misóginos durante seu segundo mandato, enquanto Manuela chegou a ser agredida fisicamente após ataques coordenados em plataformas digitais. As especialistas ressaltaram também que a falta de uma legislação específica sobre o funcionamento das plataformas digitais dificulta o combate efetivo à misoginia online. Segundo Maria Helena Guaresi, o Brasil continuará a pressionar por avanços na agenda de combate ao ódio na internet nos próximos encontros internacionais.
Mas da forma como há hoje uma exacerbação de determinados extremismos na sociedade, talvez a gente tenha, sim, que voltar a dialogar sobre ele, inclusive sobre as ações que a gente vai ter sobre determinadas legislações, porque a gente tem que refletir, que a gente pode ser que a gente tenha legislações mais incisivas, outras menos incisivas, e a história e a execução dessas ações que vão nos dizer se a gente avançou ou não para o fim dessa violência.
Luciana Rosa, de Nova York, para a RFI Brasil.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
O uso da bicicleta se tornou um ícone da vida sintonizada com boas práticas ambientais. No entanto, nas ruas de grandes metrópoles, como Paris, os modelos elétricos, de calibres cada vez maiores, têm pouco a pouco se tornado a norma, alimentando a dependência da energia e de metais raros necessários para sua fabricação. O engenheiro francês Adrien Lelièvre, doutor em engenharia industrial, não se conforma com o que tem visto nas grandes cidades e decidiu reagir. Desenvolveu a primeira bicicleta elétrica sem bateria a lítio.
Le vélo, C'est vraiment le symbole de la sobriété.
A bicicleta é um símbolo da transição energética, mas em vez de ir no sentido da sobriedade dos materiais, a indústria das bicicletas foi na direção de copiar o modelo do carro, acrescentando mais uso de energia para se desenvolver. As bicicletas foram transformadas em scooters leves, pilotadas por pedais. Isso as afasta de seu DNA, que é não apenas ter duas rodas e pedais, mas serem movidas à energia muscular.
Na Pipop, marca pioneira francesa, são as pedaladas do ciclista que geram a energia, armazenada em supercondensadores instalados na traseira da bicicleta, onde também fica o motor. Quanto mais leve for o ciclista e mais plano o trajeto, mais watts-hora eles são capazes de estocar.
Eles carregam bem mais rápido e podem recuperar a energia da freada, ao contrário das baterias, que quando recebem muita carga, estragam. Na bicicleta Pipop, o primeiro freio que se ativa é o freio motor. Em vez de gastar energia com as pressões exercidas pelos freios mecânicos, ela converte em eletricidade a energia sintética das rodas girando e a estoca nos supercondensadores, não por reações químicas como as baterias, mas por eletrostática.
Simultaneamente, a assistência elétrica é dispensada nas partes mais difíceis do trajeto, como as subidas, e quando o usuário quer aumentar a sua velocidade, no limite de 25 km por hora. Outra grande diferença em relação às bicicletas elétricas convencionais é que a sua autonomia é ilimitada, à condição que o ciclista continue pedalando regularmente. Os supercondensadores são fabricados com apenas 3 componentes, todos recicláveis, explica o chefe de projeto Martin Weissmann, doutor em química e estocagem de energia.
É feito com materiais relativamente simples, carbono, alumínio e papel. O lado um pouco rudimentar desta composição faz com que seja fácil de reciclar depois.
Esse não é o caso do lítio, metal raro essencial para a fabricação das baterias que sustentam a eletrificação das economias, de bicicletas a aeronaves. Adrien Lelièvre ressalta que as baterias a lítio se generalizaram, mas criam dependência de matérias-primas críticas e mantém a curva do consumo de energia mundial cada vez mais para o alto.
O lítio traz problemas ligados à sua extração do solo, à sua duração de apenas 3 a 5 anos, ao fato de não ser reciclável e também por gerar problemas de saúde. Afinal, temos visto cada vez mais explosões com baterias de lítio, que os bombeiros têm dificuldades de controlar.
A fabricante tem sede em Olivet, a 140 quilômetros de Paris, e desenvolve unidades sob encomenda, a valores semelhantes aos dos melhores modelos elétricos do mercado. Em uma cidade plana como a capital francesa, a Pipop se mostra ideal, testemunha a usuária Marianne Hervé. Ela faz 18 quilômetros por dia de bicicleta no trajeto entre a casa e o trabalho.
Não há necessidade de charger sur cette heure, jamais.
Não preciso carregar ela na tomada nunca. De manhã, eu simplesmente pego a bicicleta e vou. Isso é muito prático. Ela se carrega enquanto eu ando e me ajuda nas partes mais difíceis. Então, não chego suada no trabalho. Decidi pegar esse modelo porque não tem lítio. Então, é melhor para o meio ambiente.
O Planeta Verde fica por aqui hoje. Até a quinta que vem com uma nova edição.
Você ouve a RFI, este programa tem produção técnica de Pierre Zanuto, edição final de Elcio Ramalho, eu sou Adriana Moisés, estou na apresentação do Jornal da Manhã da RFI nesta quinta-feira.